Sim, o cálculo urinário, então, obviamente que na maioria das vezes ele se forma no rim mesmo, né? São cristais que nós produzimos na urina que se agregam, né, se juntam e formam um cálculo, uma pequena pedra, né? Inicialmente se localiza no rim, então, né, como nós conversamos, né, e eventualmente ele pode se mexer, migrar ou crescer, né, dentro do rim e dar bastante dor.
E por que que elas surgem, doutor? Tem causas determinantes?
Uma pequena parcela, uma pequena proporção das pessoas existe um defeito no rim, né? Isso aí é uma causa metabólica, um rim que não funciona direito. A maioria das pessoas tem cálculo urinário, né, que tem cálculo renal, tem por uma predisposição herdada, né? São causas genéticas, né, que a gente herda no nascimento, né, dos nossos familiares, e que acabam fazendo com que a gente tenha predisposição a formar cálculo. Associado a isso, né, se nós não temos bons hábitos de vida e de prevenção, a gente pode ter uma predisposição maior, né, ou menor a formar cálculo urinário, né? Então, basicamente, na grande maioria das pessoas que tem cálculo urinário, tem por uma predisposição herdada, não tem uma causa aparente. Nós fazemos exames, investigamos e não encontramos nada. Uma pequena parcela das pessoas, em torno de 20% das pessoas, sim, existe uma doença renal, né, ou no organismo, né, em algum outro lugar, né, como, por exemplo, um distúrbio da paratireoide, né, citando uma das causas, né, que acaba fazendo com que o organismo tire muito cálcio do osso e esse excesso, então, da filtração de cálcio pelo rim acaba formando o cálculo urinário, né? Mas é uma pequena parcela das pessoas que têm algum defeito no rim ou em algum outro lugar do organismo que levam à formação de cálculo. A maioria das pessoas acontece por uma predisposição realmente do organismo a formar.
Pois é, e doutor, se fala muito, né, enfim, no popular que, por exemplo, a ingestão de sal, né, ou desses alimentos ultraprocessados também podem auxiliar nessa formação. Procede essa informação?
Excelente a tua colocação, né? Então, nessas pessoas que são predispostas a formar cálculo, né, existem duas situações, né, que devem ser muito bem observadas, né, para que a gente possa prevenir, né, a formação de novos cálculos, ou que os cálculos que já foram formados e estão ali, né, eles cresçam, aumentem de tamanho, né. Uma delas é a ingesta de água, né, de líquidos, né. Então, para nós prevenirmos a formação de cálculo, nós temos que tomar bastante líquido. A quantidade recomendada é pelo menos 30 ml de água por quilo de peso por dia, né? Então fica fácil calcular, é só a gente multiplicar o nosso peso por 30, é a quantidade de água que nós temos que tomar diariamente, né? E a outra situação que tu comentaste, né, e que faz parte também da prevenção, né, é evitar a ingesta de alimentos ricos em sódio. Obviamente que o sódio, né, é o principal componente do sal de cozinha, né, mas ele também está presente em alimentos industrializados, processados, né, nos embutidos, né. Hoje fica fácil, porque a maioria dos alimentos que a gente compra, né, eles têm aquele selinho lá que descreve a quantidade, né, das substâncias que tem ali, inclusive do sódio. Então, os alimentos ricos em sódio, né, a gente deve evitar, né. E né, o sódio não está só no que é salgado, né. O refrigerante, por exemplo, tem bastante sódio, né? Então a gente tem que evitar, né, a ingesta excessiva de sódio, sim, para prevenir a formação de cálculo urinário, principalmente nas pessoas predispostas a desenvolver isso aí, né? São os dois fatores que a gente tem, né, de prevenção. Existe um terceiro fator menor, mas também que é importante, que é a dieta hiperproteica, né? Hoje em dia está muito em voga, né, para as pessoas que querem perder peso, né, ou para as pessoas que frequentam academias e buscam um ganho muito grande de massa muscular, fazem dietas hiperproteicas, né, mas que querem perder peso, essas dietas com baixa ingesta de carboidrato e muita proteína, né, e nas pessoas que querem ganhar massa muscular, né, dietas ricas em proteínas também, né, só proteína de manhã, de tarde, de noite, nos intervalos, proteína e proteína. Isso aí também, né, predispõe obviamente que quando em excesso, né, estou falando de duas situações de exceção, né, mas quando, claro, quando se ingere muita proteína em excesso, também isso aí pode levar à formação de cálculo urinário. Então, essa questão que tu colocaste, sim, do sódio, ela é muito importante, ajuda, procede e ajuda na prevenção, né, evitar a ingesta de alimentos ricos em sódio, né.
Bom, doutor, a gente sabe que o principal, um dos principais sintomas, acredito, né, da crise ocasionada justamente pelo cálculo urinário é a dor, né, até pelos relatos, enfim, de quem já teve. Sim. Mas tem algum outro sintoma que aponta para essa condição?
É, na maioria das... Bom, o cálculo urinário, quando ele está no rim, ele é pequeno, ele não dói, né? Então, muitas vezes a gente, né, é pego de surpresa quando vai fazer um exame de revisão lá, uma ecografia, um exame por um outro motivo, e aparece lá pedrinha no rim. Ah, mas como é que eu tenho cálculo se eu nunca senti nada? Então, cálculo pequeno no rim não dói. O cálculo, ele dói quando ele tranca, né, e via de regra isso acontece quando ele se movimenta, né, e vai para o canal. Então, cálculo pequeno que está no rim, ele não dói, mas obviamente quando ele sai do rim e cai no ureter, que é o canal que leva a urina do rim até a bexiga, ele se chama de ureter, né, esse uhum. canalzinho. Então, quando ele se movimenta e sai do rim e entra nesse canal, ele costuma dar dor, e bastante dor, que são esses, né, sinais, né, que as pessoas frequentemente relatam, uma dor de uma intensidade muito forte. A cólica renal, uma das dores naturais, né, de mais forte intensidade que uma pessoa pode ter, né, é comparável à dor do parto, né, à dor do infarto agudo do miocárdio, né, são dores muito fortes, né, e a cólica renal, ela está nesse nível, né. Via de regra, a pessoa tem dor, né, e claro que varia de intensidade, tem pessoas que têm a sorte de ter uma dor menos intensa, né, às vezes um desconforto, enfim, né, então vale a pena, né, atentar e ver o que está acontecendo, né. Outros sintomas que podem vir juntos são sintomas urinários irritativos, né, parece que está com uma cistite, né, urgência no banheiro, ardência urinária, né, dor escrotal no homem, né, no vaginal nas mulheres, né. Dificilmente esses sintomas são únicos, isolados e não acompanhados de uma dor nas costas, né, a dor lombar. Né, a dor lombar, via de regra, ela, né, na maioria das vezes, ela pode estar relacionada com uma dor muscular, né, às vezes as pessoas acham que tem dor nos rins e estão com uma dor muscular, né, via de regra, a cólica renal, uma dor lombar unilateral, ela está de um lado só, ela acontece, né, naquele lado que está incomodando, né, a dor do lateral geralmente é uma dor muscular. Então, a cólica renal é uma dor lombar, via de regra, né, associada, à medida que o cálculo vai migrando, uma dor, né, genital, né, e acompanhada, às vezes, de sintomas urinários, né, de ardência para urinar, de urgência em ir ao banheiro, parece que a bexiga está cheia, vem só um pouquinho de urina também, né.
Claro.
Então, são esses os sintomas comuns na cólica renal.
E, doutor, como que é feito o tratamento? Nem todos os casos, por exemplo, são passíveis de cirurgia, né?
Não. Nós temos que adequar o tratamento a cada caso, né, a gente tem... O tratamento que visa em primeiro lugar, né, o tratamento daquela situação aguda, né, então tem um cálculo que está no ureter, depende do tamanho, depende da posição, né, se é um cálculo passível de eliminação espontânea, né, nós vamos dar medicações que favoreçam a eliminação do cálculo, né, se é um cálculo que a gente sabe, né, que tem uma probabilidade muito pequena de ser eliminado espontaneamente, né, talvez tenha que realmente fazer uma cirurgia. Felizmente, hoje houve uma evolução tecnológica muito grande nessa área, né? Então, aquelas cirurgias que muitas pessoas fizeram no passado, com cortes grandes, né, já não existem mais. Os tratamentos hoje são praticamente todos endoscópicos, né, minimamente invasivos, ou por orifícios naturais, quer dizer, a gente faz pela uretra, né, ou com um corte, se precisar fazer uma cirurgia, né, com corte, um corte de menos de 1 centímetro, né, na região lombar para acessar o cálculo, né. Então, o tratamento está muito relacionado com o tamanho do cálculo, né, a posição dele, né, tem a litotripsia extracorpórea também, enfim, né, tem vários tratamentos que a gente tem à nossa disposição para quando há necessidade de intervir, claro que, né, como falei, né, tem muitos casos que não existe necessidade de fazer uma intervenção cirúrgica, né, que o tratamento dos sintomas e a terapia expulsiva, que é o que nós chamamos, né, as medicações que ajudam a eliminar o cálculo, né, pode ser feito. Né. E a segunda situação, né, depois de tratada a situação aguda, então fazer uma investigação para ver se existe uma causa que não a predisposição do indivíduo a formar cálculo, né, para que essa causa possa então ser tratada medicamentosamente, né, junto com essas medidas naturais que eu já falei para vocês, né, que é o aumento da ingesta de líquidos, né, e o controle da ingesta de sódio, né, de sal.
É verídico que tem a época do ano ali que é possível de acontecer mais casos, por exemplo, no, nos meses mais quentes?
É, a gente costuma perder mais líquido, né, por outras formas, né, nos meses mais quentes, né, aumenta a temperatura, sua mais, fica menos hidratado, né, então tem uma, né, nem todas as pessoas repõem mais líquido nessas épocas aí de mais perda, né, pelo suor, por exemplo, né, então existe uma incidência maior, né, mas durante o ano também não é que seja, né, como as doenças respiratórias, né, que elas são epidêmicas no inverno, né, e que o cálculo é epidêmico no verão, a gente tem uma incidência de cólica renal que é muito grande, né, durante todo o período do ano, com aumento, sim, nos meses mais quentes.
E os homens acabam sendo mais suscetíveis à formação de cálculos renais?
É, existe uma predisposição pelo sexo masculino, sim, os homens são mais suscetíveis, mas não é uma doença exclusivamente do homem, né? Também, né, tem bastante mulheres que têm, né? E é uma situação comum também no sexo feminino.